Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então é importante que o estudante, antes de eu ir para a razão e para a ciência, que é o capítulo 5, entenda que cada capítulo ele fala e faz um traço de quem é esse homem, do que pertence a ele, mas não como um sujeito isolado. Ele já dá indícios e dá as descrições de como esse homem viverá na sociedade, que é todo outro processo, toda outra parte da obra Leviatã. Então, quando ele fala da razão, ele vai dizer, nós somos seres racionais. É até meio contraditório se nós pensarmos o que o homem é capaz de fazer, né? E daquilo que ele, se o homem vai viver em sociedade, por isso ele é racional, ele pensa em tese, essa é a intencionalidade na descrição dele, só que ele quer a garantia sair do medo? Sim. Ele quer a segurança? Sim, ele quer a segurança. Ele quer não ter a guerra, mas ele propicia tudo ao inverso disso. Então, que racionalidade é essa, comparado com o comportamento que ele deveria ter e o comportamento que ele exerce socialmente? E uma das coisas, ele não usa o termo negacionista, mas é uma relação que a gente pode estabelecer quando ele fala da questão da ciência. Ele diz todo o argumento que o homem deve ter, seja na sua fala individual e nos seus pensamentos individuais, seja na sua fala coletiva e na sua apresentação aos demais, vivendo em sociedade, deve ter como base a ciência. Então, para os negacionistas, né, séculos depois, isso ele fala no século XVII, né, como eu já havia dito, 1651, para os negacionistas da atualidade, isso é um tapa de luva, né? Então ele já deixa descrito nessa primeira parte, muito pouco lida da obra, né, a importância que a ciência tem como respaldo teórico e como respaldo na fala, né, desse homem que vive individualmente num determinado processo de construção pessoal, né, mas que se prepara para viver em sociedade e dela é que ele tira toda essa segurança, né? Ele estabelece um contrato para viver com os demais em sociedade. Então esse texto ele é denso, ele se refere muito à lógica e à matemática, principalmente na aquisição de um processo de pensamento, de racionalidade. Não é um texto fácil de leitura, apesar de serem poucas folhas, né? Não chegam a 20 folhas, dependendo da tradução, mas é necessário a leitura para a compreensão do que vem posteriormente, né? Que é o que mais a gente tem acesso, é o que mais a gente trabalha no ensino médio. A importância para o aluno que não leu o texto e que não terá essa, sei lá, porque já é dia 20, né? Então, poucos dias para a primeira fase da UFPR. Todos os cursos fazem 5 questões, né, de filosofia. Então, todos os alunos para todos os cursos, né? E só a especificidade depois com 7 questões na segunda fase, caindo os mesmos textos. É necessário que, minimamente, se ele não vai, sei lá, por preguiça ou por falta de tempo, né? A gente não sabe também, ou para aqueles que até leram, rever um pouco a leitura, marcar esse texto e tentar estabelecer essa relação. As últimas questões que caíram no vestibular da UFPR, 2 foram parecidas com a mesma estrutura do Enem, então é um pequeno extrato do texto retirado, uma pergunta e 5 opções a serem marcadas. Então, se ele não teve um tempo de ler, ele ainda tem uma chance nessas questões, dessa forma que ele marque o texto ali na leitura, se concentre. A Federal, ele tem mais ou menos, por aqueles que estudam na área da matemática, falam que os textos para a Federal, as questões, na verdade, ela tem mais ou menos 5 minutos para serem resolvidas, né? Então, é pouco tempo de concentração, mas talvez o suficiente para que ele se concentre, marque e daí ache as opções devidas, né? É isso.
Muito bem, dentro do seu tempo, olha só que beleza. Passa para o Leviatã em 10 minutos, é um desafio.
Pouco, né?
A gente vai passar então para o professor Evanir para falar sobre o texto da Marilena Chaui.
Maravilha. Quero cumprimentar primeiramente a professora Edmara, né, que já fizemos muito tempo aí debates aqui na rádio, no Coletivo Humanidades, professor Geraldo e as autoras aqui, e todos aqueles que estão nos ouvindo aí em casa, aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, e também ou vão assistir depois na sequência. Então, primeira coisa que eu oriento os estudantes que vão fazer o vestibular: precisa ler o texto, precisa ler o texto original. Primeira coisa, observação número um do professor: ler o texto original e ler os comentadores. Neste caso, este livro se encaixa aí nos comentadores. Por que isso? Porque precisa entender a ideia do autor, precisa entender da melhor maneira possível. Não adianta inventar, não adianta tentar falsear, porque não vai acertar a questão do vestibular. E então está aí o vestibular chegando, vamos centrar e vamos desenvolver. Lembrando que muitos estudantes não têm acesso à filosofia no terceiro ano, só tiveram no primeiro, no segundo, e as cinco questões da filosofia no vestibular estão lá, da Universidade Federal do Paraná, então é, e na segunda fase também, então é extremamente importante. Entrando já no autor aqui, né, na autora, né, que é a Marilena Chaui, aí o grande destaque, porque normalmente se estuda muito os homens na filosofia, porque passou muito para a história a produção dos filósofos e não tanto das filósofas. Então a Federal está de parabéns no sentido de ter colocado uma filósofa brasileira, Marilena Chaui, que faz essa discussão no texto sobre a questão da cultura e da democracia. Então esse texto vai trazer esse debate e trazer essa discussão. Então eu preciso entender bem quais são os conceitos desta autora para ir bem no vestibular. Não adianta seguir youtuber, não adianta seguir qualquer outro. Precisa ler o texto, ler os comentadores e ouvir os professores. Não adianta ouvir o outro. Ou então fazer os debates e as discussões em grupos de estudo. Vou trazer aqui alguns conceitos sobre a questão da Marilena Chaui, sobre a questão da cultura e da democracia, sabendo que todos vão ler o texto na sequência. Muito bem. Então, assim, quando começamos a discussão da cultura, a Marilena Chaui traz lá primeiro o conceito de cultura, que é do latim, lá, no sentido de colere, no sentido de cultivo, de tudo aquilo que as pessoas desenvolvem para a sua sobrevivência, os instrumentos, a sua sobrevivência, os signos, os símbolos. Esse é um primeiro conceito de cultura que ela traz já no início do seu texto. Quando avançamos um pouco mais, ela traz o conceito de cultura que está presente no iluminismo, que na verdade é um conceito que também é diferente, mas é um conceito que aparece muito na sociedade. Ah, aquele tem mais cultura, esse tem menos cultura. Esse é um conceito que tinha no sentido, como base, o iluminismo, de que os conceitos mais elaborados da filosofia, da física, do direito, da cultura mais abstrata e mais elaborada, era, na verdade, aquilo que se considerava como mais cultura, o desenvolvimento do aperfeiçoado das ciências. Este conceito era lá naquela época. No século XIX, ela já vai pontuando mais a questão do conceito de cultura no sentido da separação entre natureza e cultura, aquilo que separa a natureza da cultura no ser humano, ou seja, como que o ser humano já se diferencia no seu jeito de sobrevivência, trazendo os signos, trazendo os símbolos para o processo de sobrevivência. E no século XX ela apresenta um outro conceito de cultura, que é o conceito de cultura que é bem mais amplo, que aí sim o conceito de cultura está presente a questão dos instrumentos de trabalho, da linguagem, a questão da sexualidade, das leis, do poder, da religião. Tudo isso faz parte da cultura do ser humano no século XX. E aí, na sequência, a Marilena Chaui vai trazendo um conceito de cultura com uma questão de trabalho, ou seja, no sentido de que você cria, de você inventa, você imagina, tudo aquilo que está no âmbito da imaginação do ser humano, da sensibilidade, da criação e da invenção, faz parte da dimensão de cultura. Então, a economia, a política, tudo isso faz parte da cultura das pessoas, aquilo que elas produzem no jeito de sobrevivência. Qual que é o nosso problema na nossa sociedade, na visão da Marilena Chaui, do jeito que ela traz? Nós temos uma globalização econômica que fragmenta a cultura, em que as pessoas perdem a noção da totalidade das práticas da sua vida e também perde a dimensão do espaço. Então vira uma repetição, uma reprodução eletrônica, isso ela já ressalta no seu texto, e as pessoas não veem a cultura como aquilo que representa a vida delas, aquilo que fala da produção da vida, do símbolo da vida, do sentido da vida, do sentido do viver. As pessoas acabam sendo iludidas pela cultura de massa, que afasta as pessoas daquilo que é real, das suas produções, que engana as pessoas no seu viver. Então, o que a Marilena Chaui destaca no texto, que essa discussão da cultura de massa, que mantém os privilégios daqueles que dominam, que afasta a discussão da classe, né? Ou seja, daquilo que representa da classe trabalhadora, que precisa ter a sua cultura, que precisa produzir as suas dimensões culturais, das mulheres, dos negros, ou seja, porque o texto já fala da questão que é a democracia e a cultura na América Latina. Então ela está olhando para a nossa realidade, para a realidade brasileira, para a realidade latino-americana. Então, o que precisa no Brasil, segundo ela, nós precisamos de uma pulsão no sentido de garantia das políticas culturais, e que essas políticas culturais seja um direito da cultura em que todos os grupos e todos os movimentos sociais possam expressar sua cultura e participar politicamente, concretamente, na mudança da sociedade. Ou seja, uma mudança, desculpa a tosse aqui, mas a mudança no sentido de garantir que as pessoas possam viver melhor e não ser enganadas. Como a professora Valéria já falava, construir uma sociedade em que se garanta princípios da pessoa concretamente ter a sua terra, ter o seu trabalho, ter a sua dignidade, sem ser explorado. E que a cultura possa representar isso, e a cultura possa ser a produção, possa ser a libertação dessa pessoa, no sentido dela representar e produzir. Produzir a sua arte, produzir as suas pinturas, produzir seu jeito de viver, produzir a sua dimensão econômica, numa espécie de uma sociedade socialista e não um capitalismo excessivo que só visa o econômico, que só visa a concentração de terra, que só visa a destruição da natureza, que só visa com que as mulheres ganhem mais do que os homens e assim por diante, menos que os homens. Ao contrário, que as mulheres possam reverter isso que está presente na cultura, nessa cultura de massa, em que as mulheres acabam ganhando menos, em que os negros são excluídos, que os indígenas são excluídos. Então, qual que é a proposta? A proposta da Marilena Chaui...
Um minuto, professor.
É que a política cultural garanta uma sociedade melhor, que garanta isso no sentido de que as mulheres, de que os negros, de que os indígenas, de que os latino-americanos possam produzir sua arte e possam valorizar todas as artes. Não é aquela arte que perpassa todo mundo e que aliena, que engana, que serve como cultura de massa, mas sim garantir que as pessoas possam produzir e alterar a sua forma de viver no sentido de serem livres e realizarem suas potencialidades humanas numa sociedade como um socialismo no sentido anticapitalista de uma nova sociedade. Então a filosofia tem essa riqueza, são vários autores pensando o jeito de viver melhor na sociedade. É importante para o vestibular, mas mais importante indo para a vida das pessoas. Construímos uma sociedade em que caibam todos e todos vivam com dignidade, mulheres, indígenas, negros, homens, todos os grupos sociais possam viver bem, e isso pode ser potencializado na cultura e na participação efetiva da sociedade. E ainda ela faz uma crítica, evidentemente, aos partidos, que fica muito centrado numa elite dirigente, seja partidos de direita ou de esquerda. Temos que avançar para uma participação de fato da sociedade. Esse é o grande recado da Marilena Chaui, né, professora Edmar?
Muito bem, obrigada, professor, por falar. Marilena Chaui, né, nossa filósofa brasileira, muito importante, né, nas nossas, principalmente nas nossas salas de aula, né, de trabalho muito, a Marilena Chaui, na sociologia também, recorro a ela muitas vezes. A gente vai falar agora sobre o capítulo 4, né, que a professora Luciana Lima vai falar sobre a Nancy Fraser.
Bom, Boa tarde a todos. Bem pertinho? Sim, tá bom? Tá. Melhorou. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Bom, eu escrevi esse texto junto com o professor João da UTFPR. Então a gente pensou bastante, né, sobre o que a Nancy traz para a gente pensar. Ele é muito atual porque é uma filósofa viva, né? Melhorou? É uma filósofa viva, ela é uma feminista, uma ativista e principalmente uma filósofa da linha da teoria crítica. E aí ela vai sempre buscar olhar a sociedade a qual ela está inserida, né? Que é a que nós também estamos. E ela vai fazer algumas observações muito pertinentes e que vão nos deixar bastante intrigados, assim, que ela vai falar, bom, o texto começa com o título, Reconhecimento sem Ética, mas ela vai iniciar o texto falando que existe uma questão muito séria e atual dentro do campo progressista, que é uma divisão de pensamento. Qual seria? A redistribuição e o reconhecimento. Ela vai falar, olha, na atualidade, as pessoas pensam essas coisas de formas separadas e nós deveríamos pensá-las juntas. E aí ela vai então falar, olha, a gente precisa entender o que, que seria a ética nessa questão ou a moral. E aí ela vai recorrer a outros autores, né? E ela vai dizer, olha, nesse campo progressista as pessoas vão usar bastante a moral kantiana para justificar o que? A redistribuição, né? O que seria a redistribuição? Bom, aquilo que já vem lá com Marx, dividir, né, os meios de produção. E ela vai falar, então as pessoas vão lutar apenas por essa causa. E dentro do meio progressista, mais atualmente, esse é um campo mais novo, vão ter aqueles que vão lutar pelo quê? Pelo reconhecimento. Aí a gente está lidando com as questões de identidades, sejam étnicas, sejam de gênero. E ela vai falar, isso, o campo progressista acaba perdendo muito, porque ao invés da gente unir forças, a gente começa a separar, ou a gente começa a ter discussões ou mal-estar dentro do próprio grupo progressista. Quando alguém fala, olha, a gente está redistribuindo, a gente está resolvendo o problema. Mas para muitas pessoas, a redistribuição não dá conta. A gente precisa ser reconhecido, né? E ela vai usar um exemplo que é muito interessante, que é de um banqueiro negro de Wall Street. Ela vai dizer, naquele meio, né, houve uma redistribuição. Quando ele sai, que ele precisa pegar um táxi, ele tem uma dificuldade enorme para que um táxi pare para ele, porque ele é visto como uma pessoa negra, né? E o que que acontece? Ela vai dizer, isso está imposto culturalmente, porque nós estamos numa sociedade que é racista, machista, patriarcal, eurocêntrica e cis, né? E aí ela retoma então a questão tanto da moral como da ética, que ela vai dizer, ambos os conceitos reforçam esta cultura, né? Então eu olho para alguém, principalmente se eu preciso da minha identidade reconhecida, eu preciso um pouco mais do que a redistribuição, né? Mas eu preciso ter que me afirmar e me reafirmar o tempo todo.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.